Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta, sou Anderson Mendanha e você continua acompanhando a entrevista com Miguel Sanches Neto sobre o seu mais recente livro, Inventar um Avô.
Miguel, já estava comentando com você antes da gente começar que o livro é muito gostoso de ler. Eu espero que os nossos ouvintes se interessem por ele. Vale a pena a leitura. Não é um livro comprido, 150 páginas, mais ou menos. Muito gostoso de ler. Eu disse que ele tem um ritmo lírico que torna ele diferente. Como é que foi escrever essa história? Foi um desafio para você, mesmo com 30 anos de carreira?
Foi, Anderson. De fato, eu optei por uma linguagem mais poética, mais lírica, sem deixar que fosse, que a história se transformasse em algo cansativo, em algo muito pesado. Escrever dessa forma, que é escrever cada capítulo como se ele fosse um soneto, porque você tem que escrever sem deixar nenhuma palavra sobrando, então os capítulos não podem ser longos. Por quê? Porque a linguagem já tem uma densidade, se você alonga o capítulo, você dificulta para o leitor. A leitura de um texto literário nunca pode ser uma corrida de obstáculo, você tem que ficar pulando os obstáculos a todo momento. Ela tem que ser um caminhar suave. E fazer uma prosa que, ao mesmo tempo, fosse poética, e, ao mesmo tempo, não fosse cansativa, monótona para o leitor, era o desafio. Eu comecei a escrever esse livro, eu fiz as primeiras pesquisas desse livro no primeiro semestre de 2015, e terminei de escrever esse livro o ano passado, em 2022. Então, assim, é um processo longo de escrita, justamente por conta desse cuidado com a linguagem, né? E eu tenho um processo, Anderson, que depois de escrito um capítulo, eu leio em voz alta uma, duas, três vezes. Aí eu faço as alterações. Aí eu deixo descansar aquele capítulo, depois eu leio de novo, em voz alta, uma, duas, três vezes. Porque o nosso ouvido, ele é muito mais atento do que os nossos olhos. Quando nós ouvimos um texto, nós temos uma percepção dele muito materializada, né? Enquanto nós lemos, essa percepção ela é virtual do texto, mas quando nós lemos em voz alta, se materializa enquanto som e permite que você corte aquela palavra que estava sobrando, que você mude para uma para evitar um eco, que você busque uma palavra mais que tenha uma fluência melhor dentro do texto. Enfim, eu digo que a revisão é uma busca da música das palavras. Quando você lê o teu livro em voz alta, você vai acertando, né, as notas dessa música que você quer transmitir para o leitor.
Como radialista, eu concordo plenamente com o que você disse, né? Ler em voz alta é fundamental, e aqui eu dou um testemunho que alguns ouvintes já conhecem, que eu leio com os meus filhos, né? Principalmente desde criancinha, então, criancinha você lê em voz alta.
Sim.
E a mais nova vai completar 9 anos e a gente continua lendo juntos em voz alta. Claro que agora ela sabe ler, a gente vai alternando um parágrafo para mim, um trecho para ela e assim vai. Mas essa leitura em voz alta é fundamental. Concordo plenamente contigo e é isso que deixa talvez o livro, então, ainda mais gostoso, porque você sente um ritmo natural na história. E, aliás, é uma história... Eu não quero soltar spoilers. Não, eu não vou soltar nada para ninguém. Quero que vocês que nos acompanhem leiam o livro. Mas é uma história que você, a princípio, acha que está tudo estagnado e aí a coisa vai fluindo. E eu até comento, assim, já para a gente encerrar, a gente tem vários modelos de narrativa, né? Um deles é a jornada do herói, muito utilizada na TV, no cinema. Nesse livro, esses três personagens, esses três irmãos, além de terem o mesmo nome, a mesma aparência, eles são muito iguais, até que o mais novo resolve, de supetão, assim, um impulso, ele sai daquela linha e segue em busca de si mesmo. Seria a jornada da identidade?
Exatamente, de uma identidade familiar e de uma família muito atípica, né? Porque, como você disse, os três irmãos que são solteirões, né? Eles não se casaram, né? Eles vivem com a mãe numa casa antiga, tal como os antepassados deixaram. Eles têm uma curiosidade, porque quando jovem, quando crianças, eles ganhavam bonecas de de presente de aniversário. Então tem todo um universo assim familiar muito intenso, e eles são criados para se manterem, para serem mantidos dentro da cidade, dentro da casa e dentro daquela história. Como você disse, o narrador resolve então sair em busca. É uma história de jornada identitária, assim, e é muito interessante, pelo menos para mim, foi muito interessante escrever, porque quando ele termina fundando uma nova família, que não é uma família biológica, é uma família, de uma certa forma, também inventada. A filha que ele acaba tendo no final é uma filha também que nasce como uma espécie de elemento enxertado dentro da família, que tem o mesmo valor de uma filha biológica. Então, no passado há uma ausência da família, e eles, como solteirões, também no futuro tinham uma ausência de família porque não teriam descendentes. Até que, num rompante, como você disse, né, de supetão, ele resolve estabelecer um relacionamento e adotar uma criança, uma menina, como filha, e inventar uma família futura. Já que ele também inventa uma família no passado, ele acaba inventando uma família futura, que começa nessa filha adotiva no final do romance. Então, acho que é realmente sobre identidade, sobre essas identidades familiares tão comuns na contemporaneidade, né, em que nós temos a presença de mais de um elemento que não é biologicamente ligado àquela família. Então, é um romance ao mesmo tempo que vai ao passado, mas que é muito contemporâneo, na minha opinião.
Eu tenho que perguntar, não precisa contar tudo, não, mas como nasceu essa ideia do quarto das bonecas? Porque é justamente o elemento que vai nos pegando durante a leitura e você quer saber mais sobre esse quarto de bonecas e como que nasceu essa ideia, Miguel?
Essa ideia me foi contada por uma pessoa que sobre um pai aqui no Paraná, que sempre dava de presente para os filhos homens, ele só teve filhos homens, sempre dava de presente bonecas. E a partir dessa história que alguém me contou, me marcou muito, eu acabei inventando isso, esse quarto de bonecas, que tem um sentido, como você falou, muito de estranhamento no início, como três homens barbudos, solteirões, grisalhos, sisudos, né? Porque eles são sisudos, são pessoas. Um é contador, outro é professor. Como é que eles têm um quarto de boneca? Então você cria esse mistério. E esse mistério é: por que que não existem mulheres na família deles também? Né? Então acho que assim é uma discussão que vai criando esse enlaçamento com a história deles, o fato de não terem filhos, de não terem mulheres, de não terem irmãs, de viverem só com a mãe, sozinho. Até que chega essa menina no final, que é adotada e se torna, então, a descendência feminina dessa família. Então, existe um simbolismo muito forte. E também quebra aquela ideia de masculinidade, quebra um pouco a ideia de uma masculinidade muito comum no nosso país, né? De homens que não brincam com boneca, de homens que só gostam de futebol. Veja que esses personagens, em nenhum momento eles têm aqueles elementos próprios da identidade masculina, né? Eles estão junto com a mãe, eles não saem de casa, quer dizer, eles acabam ocupando um espaço familiar próprio da mulher, né? E quebra um pouco essa ideia de dominância de uma identidade masculina muito rústica, agressiva ou extremamente machista, né? São personagens com uma suavidade, né? Uma suavidade que os retira dessa identidade masculina tradicional. E o quarto de boneca e a coleção de bonecas funciona como isso, né? Elas são, na verdade, contraditoriamente, elas são o elemento da masculinidade deles. Tanto é que o personagem, quando ele arruma a namorada, ele faz questão de apresentar as bonecas para a namorada num ato de amoroso extremo, que era dar acesso a ela àquela identidade secreta, que era o quarto de bonecas que eles cultuavam como se fosse uma extensão da própria família.
Muito bom, Miguel. Nosso tempo terminou. Obrigado por essa conversa. Obrigado, Tim, por estar aqui conosco no Autores e Livros. Gostaria de conversar mais com você. E aí eu aproveito, então. Vou deixar o convite. Volte para a gente conversar um pouco sobre esses seus 30 anos de carreira literária, sobre esses seus 40 livros. Vamos conversar um pouco sobre isso, sobre não mais sobre o livro Inventar um Avô, mas vamos conversar sobre o Miguel Sanches Neto.
Obrigado, Anderson, pela entrevista, pelo interesse pelo livro. Vamos sim conversar sobre literatura. A literatura, ela se multiplica pelas conversas que nós estabelecemos em torno dos livros e em torno das questões literárias, né? Não se multiplica por estudos científicos, não se multiplica por marketing, se multiplica por essa conversa que os livros nos permitem fazer. E para mim é sempre um prazer muito grande falar de literatura, falar dos meus livros, mas falar de literatura de uma maneira geral, porque eu, muito lá no passado, decidi dedicar a minha vida à literatura, à escrita e à leitura. Então, falar sobre literatura é falar sobre a condição humana.
Obrigado, Miguel. Até a próxima.
Obrigado, Anderson. Um abraço.
Você encontra Inventar um Avô, de Miguel Sanches Neto, publicado pela editora Amaralto, nas livrarias, portais de livros e também no site movimentoliterario.com.br. E eu convido você a conhecer o perfil da Amaralto no Instagram, @maraltoedições. Na Amaralto você encontra livros para todas as idades e de diferentes gêneros, como contos, poemas, crônicas e também romances, novelas e livros ilustrados. E se você quiser conhecer mais do trabalho do Miguel Sanches Neto, ele também está no Instagram, @sanchesnetomiguel, tudo junto. E chegou a hora da poesia do Encantos Diversos.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você poemas inspirados no luar. Sobre a temática, o poeta Augusto dos Anjos, que viveu de 1860 a 1934, compôs Ao Luar. Quando à noite o infinito se levanta, à luz do luar, pelos caminhos quedos, minha tátil intensidade é tanta que eu sinto a alma do cosmos nos meus dedos. Quebro a custódia dos sentidos tredos e a minha mão, dona, por fim, de quanta grandeza o orbe estrangula em seus segredos, todas as coisas íntimas suplanta. Penetro, agarro, ausculto, apreendo, invado, nos paroxismos da hiperestesia, o infinitésimo e o indeterminado. Transponho ousadamente o átomo rude e, transmudado em rutilância fria, encho o espaço com a minha plenitude. Quem também encontrou inspiração no tema foi o poeta Rodrigues de Abreu, que viveu de 1897 a 1927. É o que você ouve nos versos de Ao Luar. Os santos olhos do alto luar derrama. Eu, pecador, ao claro luar ungido, sonho, e sonhando rezo comovido e arrebatado na divina chama. Deus piedoso, consolo do oprimido, se compadece, a voz que ardente clama, porque meu coração, em pura lama, é um brado intenso para os céus erguido, e o divino perdão desce da altura. Grandes lírios alvíssimos florescem, sob a lua, floresce a formosura, e nessa florescência, imaculados raios longos do luar piedoso descem, choram comigo sobre os meus pecados. O poeta simbolista Alfonso de Guimarães, que viveu de 1892 a 1894, dedicou ao assunto o poema Ária ao Luar. Luar, sonora barcarola, aroma de argental caçoula, azul, azul em fora rola, cauda de virgem lacrimosa sobre montanhas negras pousa, da luz na quietação radiosa. Como lençóis claros de neve que o sol filtrando em luz esteve, é transparente, é branco, é leve, e o ritmia celestial das cores parece feito dos menores e mais transcendentes odores. Por essas noites, brancas telas, cheias de esperanças de estrelas, o luar é o sonho das donzelas. Tem cabalísticos poderes como os olhares das mulheres, melancoliza e enerva os seres. Afunda na água o alvo cabelo e brilha logo ao gente belo em cada lago um sete estrelo. Cantos de amor, salmos de prece, gemidos, tudo anda por esse olhar que Deus à terra desce. Pela sua asa no ar revolta, ao coração do amante volta, a alma da amada os beijos solta. Rola, sonora barcarola, aroma de argental caçoula, o luar, azul em fora, rola. Acabamos de ouvir uma ária com I, mas você sabe o que significa isso? Na literatura, ária é o nome que se dá ao poema feito para ser cantado. O poeta maranhense Catulo da Paixão Cearense escreveu Luar do Sertão, poema musicado por João Pernambuco e eternizado por Luiz Gonzaga e Milton Nascimento.
Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão.
Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão.
Oh, que saudade do luar da minha terra, lá na serra branquejando folhas secas pelo chão. Este luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Trás da verde mata, mas parece um sol de prata prateando a solidão. E a gente pega na viola que ponteia.
Esse foi o Encantos Diversos, que tem produção e apresentação de Marluce Ribeiro. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos e Rita Zumba, com trabalhos técnicos de Cristiane Melo e Josevaldo Souza. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.